Este é o podcast Para Tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo.
E foi assim que eu começo mais um episódio do podcast Para Tudo. Um podcast para todos, para você. Para tudo é para todo mundo, né? Mas não é. Você tem que ter um probleminha pra você gostar desse podcast. Porque é impossível. Toda vez que alguém manda uma mensagem assim, nossa, eu adoro seu podcast, é um dos meus favoritos, me faz rir demais, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu penso assim, mano, eu tô aqui sentado de pijama, olhando pro microfone, deixando a cabeça embora. Se você se identifica com alguém nesse estado de fundo de poço de uma quarentena num país de terceiro mundo, é porque as coisas estão ruins. Mas obrigado a todo mundo que acompanha o podcast, que compartilha nas redes sociais, que segue, que dá boas avaliações nas plataformas de streaming. Eu faço tudo por vocês. E hoje eu quero falar sobre um tema que eu postei, não porque eu tô falando tudo pausado, né? Sobre um tema que eu postei aonde? No Twitter, né? Tudo que acontece eu posto no Twitter. Então já vamos começar com o quadro do canal, onde eu leio uma coisa no Twitter e vejo o que vocês responderam. E o quadro se chama Reclamando com Lorelai.
Reclamando com Lorelai.
Às vezes o Reclamando com Lorelai vem no começo, às vezes vem no final, às vezes vem no meio do podcast, às vezes não tem, às vezes é só o que tem. Ou melhor, eu acho que o diferencial do meu podcast é a imprevisibilidade. E é tanta imprevisibilidade que pode ser até que eu não poste episódio. Pode ser até que não tenha podcast, tá bom? Não, mas tá cada vez mais assíduo aqui. Vai rolar o podcast. E se você não segue, siga também lá no Instagram, tá bom? @podcastparatudo. Mas o que eu falei no Twitter que eu tô falando pra vocês que estão ouvindo? Clique? Ó, clique, clique, clique. Dá pra ouvir? Clique. É meu mouse aqui, tô na frente do computador. Ai, que delícia, ASMR. Gente, eu adoro as coisas com fio, viu? Tô vendo aqui o meu, como é que chama? Mouse aqui. Eu já falei disso no podcast, eu acho, tá? Ou não, eu já falei em algum lugar, que eu não lembro. Acho que eu já falei numa live do meu canal. Que, nossa, eu tô fugindo já, volta. Não, deixa fugir, pra que segurar? Odeio coisa sem fio, eu descobri que eu odeio coisa sem fio. Porque coisa sem fio, você precisa carregar essas coisas. Você precisa ou pôr pilha ou recarregar a bateria. Eu odeio fazer isso. Pra mim é muito mais irritante pilha acabando do que fio sobrando. Então, eu quero tudo com fio. Meu mouse tem fio, meu teclado tem fio, tudo tem fio, tá bom? Não gosto de coisa sem fio. Se tem não sei, você que trabalha com Photoshop, com alguma coisa assim, você que desenha no computador, que usa o mouse, assim, tipo, durante um processo, teclado é meio diferente, né? O teclado, você tecla. O mouse é uma coisa que desliza, né? No deslizar do mouse, se a bateria, se a pilha está acabando, alguma coisa assim, o deslizar começa a ficar zoado. E, mano, isso me irrita muito. Mas me irrita num ponto que eu precisei comprar um mouse com fio. Porque eu tinha um mouse sem fio, um teclado sem fio da Microsoft, ainda super bom, muito bom. Mas, mano, quando começa a acabar a bateria, eu começo a ficar assim. Você tem que apertar as teclas ali, a tecla não vai indo. Daí você pensa assim, ah, eu não apertei direito. Não, a bateria que não funcionou, tá bom? A bateria não funcionou. Esse daqui não era o Reclamando com Lorelai. Eu só quis fazer aqui um pop-up Reclamando com Lorelai. Como diz o Wanda, pop-ups são sempre úteis, né? Mas enfim, o Reclamando com Lorelai é... Aqueles livros de jardim para colorir foram o maior delírio coletivo da década. Gente, e não foram? E não é que foram mesmo? Porque olhando, eu tenho alguns desses livros, cheguei até a colorir uma página, outra página. Ganhei uns desses livros também, de pessoas que acharam que, tipo, ai, Danilo desenha, vou dar aqui um livro para colorir. Foi um grande surto. O surto acho que foi em 2016, né? Tipo, 16, 17, faz uns anos já. Nossa, faz muito tempo também, né? Mas, mano, tipo, não existe uma explicação plausível. E parece que realmente foi um delírio coletivo. Não foi um delírio coletivo? Tipo, todo mundo comprando livro para colorir, mas tipo, não assim, ah, comprei, comprei. Não, eram milhares, milhares, milhões de livros para colorir sendo vendido de uma hora para outra, do nada. Em todos os lugares vendiam livros para colorir e a maioria era sobre jardins. Tudo começou com os jardins para colorir, né? E eu sei que é legal, eu sei que a experiência é incrível, mas é muito bizarro. Porque não foi um surto que continuou, tipo, ah, até hoje tá bombando aí. Não, ninguém mais fala nisso. Ainda vende, ainda compram, tem pessoas que fazem, tem pessoas que enfim, pintam esses livros aí. Mas, tipo, não se fala mais disso, né? Daí começaram a surgir reflexões a respeito disso, né? Teve gente que falou que realmente é a nossa vontade sobre voltar a fazer coisas manuais, já que a gente não faz mais nada manual, tudo é virtual, a gente perdeu o contato com a arte, que é uma forma de terapia. E pipipi, porque esses livros são para relaxar. Eu me irritei tentando pintar. Eu me irritei muito já tentando pintar. Ai, é muito pedacinho. Eu gosto de desenhar, vocês sabem que eu desenho e tal, assim. Já trabalhei como ilustrador. Hoje em dia eu trabalho como ilustradora da minha própria cara. Mas eu gosto de fazer as coisas que vai resolver, entendeu? O desenho que você tem que ir pintaninho, 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 pintaninho. Meu Deus do céu, que sofrimento. Porém, eu comprei, olha só, eu tô reclamando, mas da última vez que eu fui numa feira do livro, como é que chama? Bienal, Bienal do Livro, né? Feira do Livro. Eu comprei um desses livros de colorir. Do que eu comprei? Eu acho que foi do Harry Potter. Porque eu pensei assim, ah, não é nem do Harry Potter, é daquela coisa pior ainda. Que é Animais Fantásticos. Ai, que ninguém gostou, hein? Lixo de filme. Eu assisti, mas eu nem lembro, mas sabe quando você viu um filme que você não lembra mais? Lembrando que preciso comentar um filme que eu vi. Não me deixe esquecer, tá? Só que como não tem ninguém aqui, eu vou ter que me lembrar sozinha. Enfim. Comprei esse livro para colorir dos Animais Fantásticos, pensando assim: vou gravar um vídeo pro canal pintando um livro de pintar, né? Dando uma pintada. Ai, que delícia, uma pintada no livro. E a coragem para fazer isso? Nossa, gente, eu já planejei fazer tanto tipo de vídeo desenhando que, mano. Ai, muito trabalho. Sem tempo, irmão. Basicamente sem tempo. E sobre os livros para colorir terem sido um grande delírio coletivo da década? Arroba Thaís Underline Campos Underline falou: eu tinha um jardim secreto. Minha filha, na época, com 3 aninhos. Gente, sempre me assusta pensar que tem mães me seguindo. Meu Deus. Porque, tipo, eu já tô na idade de eu ser pai de, tipo, 2 filhos e. Eu, sabe, eu jantei e almocei pizza. Basicamente é isso. Enfim, minha filha, na época com 3 aninhos, descobriu e borrou todo. A sua filha destruiu seu livro de colorir. Agora me falta é tempo para sentar e pintar. Atividade que amo apaixonadamente. Mas faço amigurumis, bichinhos de crochê. E é terapêutico demais. Meu Deus, você é uma mãe completa. Você é uma mãe que tem filho. Que eu acho que esse é a característica principal de uma mãe. E bichinhos de crochê, gente. Eu tenho muito medo que o crochê se perca. Vocês sabiam o que eu penso a respeito? Eu só tenho reflexões muito relevantes a respeito da existência humana, né? Uma delas é: imagina se o crochê acaba. Porque eu acho lindo, acho fofo, acho um trabalho manual que faz parte da história do nosso país. Não sei se para os outros países faz diferença ou não, mas tipo, crochê e tricô é uma coisa da nossa cultura. Ai, todo mundo zoa. Caminho de mesa de crochê. Biquinho de crochê no pano de prato. Gente, Brasil é isso. Vamos abraçar a nossa cultura. Mas gostei de você, viu, Thaís? Arrasou. Espero que sua filha não destrua os seus crochês também. Nick falou: ai, Lore, tem uns quatro aqui que tava na promoção de Jardim, Oceano, Paris, Animal. Agora pergunta se eu pintei um inteiro. Pintei e rasguei, pois passei raiva. Eu falo que mais irrita. Pelo menos você consegue colocar a capa. Ah, a capa do livro. Você consegue colocar a raiva pra fora. Fátima Pereira. Minha mãe tem 82 anos. Ela ama esses livros, Lore. Já acabou todos. Eu não teria metade da paciência que eles demandam. Gente, eu também não. E o pior, tem uma outra coisa que eu preciso falar a respeito dos livros para colorir, tá bom? Quais deles alguém realmente desenhou? E quais são um truque? Porque tem uns que são um truque, gente. Tem uns que são umas imagens baixadas de internet, fica muito nítido que não tem um ilustrador que trabalhou em cima daquilo. Os de jardim têm ilustradores, dá pra ver. Mas tem uns que chegou num ponto que ficou uma coisa ridícula. Sabe quando você baixa uma imagem, manda lá pro Corel Draw e tem aquele negócio rastrear, que ele meio que cria ali o desenho em cima de uma foto, de outra imagem que você coloca? Tem um monte desses livros que é assim, esses de cidade, Paris, não sei o que lá, não sei o que lá. É tudo umas coisas assim, tipo, ninguém desenhou. Pegaram um monte de desenho separado, uns clipart. Lembra de clipart? Eu tinha o CD com 30 mil cliparts. Nunca usei um pra nada, mas é umas coisas assim. Vários desses livros pra colorir são uns clipart feio ainda, nada bonito. Tati Saviolo falou, sim, eu tenho um com umas 3 páginas pintadas, porque eu passo muita raiva pra pintar aquilo. Gente, eu tô achando que o livro pra colorir é o livro pra desistir. Esse devia ser o nome dele. Ali você encara uma das maiores desistências da sua vida. Pintar é tão simples, é tão bobo, é tão fácil, e até disso a gente desiste. Karina Felipe falou, eu tenho até hoje e bem ocasionalmente eu pego ele pra colorir. Bonitinha terapêutica. Preta Lima falou, eu adoro, tenho vários, nacionais e importados. Deixa eu ver, ela mandou até um print aqui, uma foto. Oh, ai, gente, ela posta os desenhos pintadinhos. Ai, que bonitinha. Tá bonita a sua pintura, amiga. Aqui uns vestidos de época, todos coloridos. Que coisa engraçada, né? Qual que é a pira de ficar pintando o desenho que não foi você que desenhou? É porque desenhar é difícil, né? Pintar é bem mais fácil que desenhar. Para as pessoas que não conseguem desenhar, pelo menos a pintura vem. Eu já detesto pintar desenho, gente. Detesto pintar desenho. Eu gosto de desenhar. Será que é por isso que não me pegou esses livros de colorir? E outra, vocês acham que eu devia entrar nessa vibe de tipo, não, vou pelo menos pintar um desenho pra eu postar? Porque às vezes o desafio que a gente cria pra nossa rede social, tipo, ai, vou fazer porque eu tenho que postar, vou fazer porque eu prometi esse vídeo, prometi esse post. Às vezes a gente se predispõe a fazer, né? O que falta pra gente é ser desafiado. É ou não é? E no final desse podcast eu vou ler a poesia de um livro pra colorir. Ou melhor, não tem poesia, só tem imagens. Eu vou descrever uma... Mentira, não vai ser isso não, gente. Eu falei que eu almocei e jantei pizza, né? Porque realmente foi assim. Tenho estado no fundo do poço emocional, tá bom? Acabei de voltar de uma série de 7 lives que me desgastaram muito, que exigiram muito de mim, tanto na preparação e tal. As lives da Jornada da Autenticidade, que eu já falei em todos os lugares e vou repetir aqui também. Participei, por favor, porque vai ser legal quem participar da Jornada da Autenticidade. Vai lá ver nas minhas outras redes pra você descobrir do que eu tô falando, mas a questão é, como é que a gente ficar feliz hoje em dia? Já falei isso um monte de vezes também. Comendo, porque a gente foi ensinado que comer é feliz, porque nosso cérebro linka uma coisa na outra. E hoje em dia não existe outra felicidade senão comer. Ontem pedi pizza pra jantar, pra comemorar, tipo, nossa, venci as lives todas. A pizza, acabei de comer ela de novo, no dia seguinte, esquentando ela na frigideira. Enquanto eu esquentava, eu pensei assim, mano, acho que uma das coisas mais legais que eu já comprei foi as panelas antiaderentes, né? Já falei isso. Nossa, eu tô falando só coisa que eu já falei. Por que eu não recorto todos os episódios e coloco aqui, então, né? Estúpida. Mas eu percebi, a reflexão não é sobre a panela antiaderente que eu quero recomendar pra todo mundo comprar. Mas eu percebi que eu sinto falta de comer. Eu sinto muita falta de comer. Eu não como mais nada que seja uma comida pronta, sabe? Eu... todas as comidas que eu como, ou eu compro as marmitas, que são uma delícia, assim, a comidinha bem caseirinha, mas ela vem congelada, depois eu descongelo, fica bem gostoso. Ou eu compro uma coisa ultraprocessada, que é o que as pessoas odeiam hoje em dia, mas é o que resta pra mim, sabe? Eu ganhei uma air fryer, gente. Eu não sei o que fazer com a air fryer, porque eu não sou tão fã de batata frita. Tipo, gosto, mas tanto assim? Será? Ah, eu fiz nuggets. Nuggets. Nossa, tem comida mais humilhante do que nuggets? Nuggets é tipo, é muito você não sabe. Eu acho que nuggets é mais humilhante do que miojo. Tipo, ah, eu jantei miojo. Jantei nuggets. Nuggets é, consegue ser pior. Porque o meu miojo ainda coloca legumes no meio. Mas eu sinto falta de comer uma comida que alguém fez. Tipo, estou aqui, minha mãe fez uma determinada comida. E são as comidas simples que eu sinto falta. Eu sinto falta de uma comida simples. Eu posso fazer a comida? Posso. Existe alegria em você fazer sua comida? Existe. Só que daí você vai passar 8 dias comendo a mesma comida. Durante um tempo, isso para mim foi tudo bem. Fazia arroz, passava a semana inteira comendo aquele arrozinho com alguma mistura ou outra que eu comprava, a mistura também, a mistura eu já não fazia. Daí ficava assim, tipo, nunca é uma comida toda feita, entendeu? Porque, gente, as pessoas que cozinham, olha, eu vou falar para vocês. Parabéns, parabéns. Precisa ter muita disposição. Precisa ter muita disposição, porque não tem como. Você, vários pratos, várias coisas, e mistura isso, mistura aquilo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mano, como você tira um tempo da sua vida para fazer isso? Não tenho esse tempo. Eu tenho, mas eu uso esse tempo para eu procrastinar, sabe? Se eu não procrastinasse, talvez eu cozinhasse alguma coisa. Mas, ai, sinto falta. Eu percebi que, às vezes, do nada me vem sentir vontade de comer uma coisa que minha mãe fazia. Óbvio, né? Comida da minha mãe, eu cresci comendo. Um ovo mexido. Um cuscuz, um feijão feito na hora, um omelete. Gente, coisa com ovo, né? Eu amo coisas com ovos, desculpa. Eu não faço nada. Eu não faço nada. E quando eu compro as coisas, nunca é igual como se tivesse feito, sabe? Nunca fica. Primeiro que a temperatura. Eu acho que o micro-ondas é uma aberração. Eu já fiz um episódio enaltecendo o micro-ondas, mas ao mesmo tempo é uma aberração. O micro-ondas ele acelera as moléculas de água e é isso que esquenta as coisas. Então, muda a textura, muda. Você sabe que muda. Você põe um queijo no micro-ondas é diferente de você pôr um queijo numa panela, né? Você pôr um queijo no forno, uma pizza no forno, uma pizza no micro-ondas é outra coisa. Não funciona. As coisas requentar no micro-ondas é legal, mas até certo ponto. Uma sopa feita na hora, que saudade de comer uma sopinha de legume feita na hora, sabe? Aquela coisa assim, ó. Sopa de legumes. A sopa que eu compro congelada. E para descongelar a sopa, gente? É chato descongelar a sopa. É muita. É ficar um gelão assim. Ele vai derretendo em volta, em volta, em volta. Aí você tem que virar ele pra, sabe, virar meio que de ponta cabeça, porque a parte de baixo sempre fica tudo gelado. Ah, esse processo de descongelamento é muito ruim. E aqui eu quero chegar a um determinado ponto que é: elogie a comida da sua mãe. Elogie as pessoas. Mais do que você critica elas. Critica em off. Não gostou da comida que alguém fez? Não precisa falar pra pessoa. Comenta com outra se você não tá conseguindo. Comenta com seu irmão, mas não chega pra sua mãe e fala que você não gosta. E eu já percebi que ajuda muito, incentiva muito você elogiar a comida de quem cozinhou para você. Porque as pessoas caem naquela coisa de tipo, ah, todo dia ela faz a comida, a gente se acostuma todo dia a comer a mesma comida. E nunca vê graça naquilo, tipo. Só que quando você pede, você sente muita falta. Eu, por sorte, já elogiava a comida da minha mãe há alguns anos, quando eu descobri que fazia toda a diferença pra autoestima e autoconfiança dela, sabe? Eu acho que isso é fundamental. Tem aquela coisa também de que, ai, gente, chega uma hora que a gente já largou tanto a mão de tentar fazer a coisa certa, eu já larguei. Nossa, eu já larguei a mão de tentar fazer a coisa certa há muito tempo. Não, calma, eu também não me tornei um serial killer. Mas, tipo, achar cabelo na comida. Você compra comida no mercado, às vezes vem um cabelo. Ai, daí você fica assim, vou reclamar? Não vou reclamar. Às vezes hoje, por exemplo, tava parando de tomar café, né? Passei um tempão sem tomar café, mas fiquei tão estressado, falei, gente, eu preciso de açúcar. Comecei a tomar café de novo, comecei a tomar encher de açúcar. Daí você abre ali o pote de açúcar. O pote de açúcar, o meu é de rosca, assim, em cima, sabe? Não é rosca, como é que chama? Aquela tampa que é rosca, sabe? E daí, quando você vai girando ela fica meio esfarelenta, não fica? Parece que tem sempre um açúcar ali. Por que que tem sempre um açúcar na tampa, sendo que você. Eu não entendo, mas o açúcar vai parar em lugares do vidro que não era para ele ter parado ali. Mas até aí, tudo bem. Daí você abre, eu abri, daí eu vi tipo uma mini formiguinha lá jogada naquele açúcar. Eu pensei, ai, gente, Vou tirar essa formiga daqui. Se tiver outras, eu vou fingir que eu não vi. Eu devia ter jogado o açúcar fora. As pessoas fazem isso, de jogar o açúcar. Eu não sei. Eu não tenho ninguém nem para perguntar se eu deveria jogar o açúcar fora. Igual outro dia que eu comi um pão embolorento. Nossa senhora, já teve episódio aqui dos fungos, né? Mas eu precisei entrar na internet, perguntar no Twitter, procurar em fóruns, tipo Yahoo, respostas. Se teria feito mal eu comer um pedaço embolorado do pão, que eu não tinha percebido. Ai, é muito humilhante ser adulto e não cozinhar. Só que se você é adulto sozinho e cozinha, mais humilhação ainda é que você acaba inevitavelmente jogando alguma coisa fora. Ou então você vai comer muito mais até explodir só pra você não jogar fora. Eu era assim. Eu era a louca do arroz. Eu comia tanto, tanto arroz pra não jogar fora. Ah, mas daí você faz menos. Mas se eu fizer menos? Se eu fizer menos, eu tenho que cozinhar dia sim, dia não. Ai, gente, olha, tô reclamando de barriga cheia, literalmente. Por algum motivo, tem uma anotação nessa pauta que eu levantei hoje. Tem uma anotação que é a seguinte. Não vai fazer sentido nenhum com nada do que eu falei até agora. É até bom, porque esse assunto já tava te deixando com fome. Mas tem coisas que se inventa, tem coisas que se descobre. Olha só que engraçado, né? A partir disso, dá para ter várias reflexões. O que que a gente realmente inventou? O que que a gente descobriu, né? Tipo o amor, a gente inventou ou descobriu? Ou a gente nomeou, né? Essa reflexão surgiu a partir de uma conversa minha com minha amiga César. César falou. César é matemático, né? Matemática. É, César fez até doutorado. Chique, chique. Terminou o doutorado? Não terminou, porque ela é um fracasso, aquela. Não terminou o doutorado na USP, fez o mestrado, fez o que for, mas se não terminou, você já é fracassado, viu, César? É, há uma grande discussão na matemática para saber se ela foi inventada pelo homem ou descoberta, sendo uma abstração além do que é a natureza. Também não entendi. Mas quer dizer o quê? A matemática existe. Ou a gente inventou ela para descrever as coisas. Ou ela já existe nas coisas. Nossa, eu não entendi nada. Só sei que para mim foi uma brisa muito longa, muito louca e maravilhosa. E fiquei pensando assim: se a gente não tivesse inventado as coisas que a gente inventou. Por exemplo, vocês sabem que a grande invenção do ser humano, você achou que era o quê? Air fryer, o micro-ondas, como eu já falei, não, é a escrita, é a. Como é que chama? O que que não é escrita? Não é a fala, é a linguagem, né? Se bem que é a língua. Não, é a escrita, não é a mar. Eu tô tendo uma discussão aqui comigo mesmo e, obviamente, eu não vou ter a resposta. Será que a gente jogar no Google, a gente. Que será que o Google fala, né? Deixa eu ver aqui. Vou digitar, gente, qual a maior invenção do homem. Deixa eu ver se aparece em alguma fonte. Ai, olha só que matéria tonta que apareceu. Aquela que já vai descredibilizando. Papiro e pergaminho aqui. Barco, vidro, lâmpada. Medidas do tempo, essa daqui é uma boa, né? Medidas do tempo é uma boa. Motor a vapor, prensa. Ai, uma prensa, avião. Ai, o um brasileiro fazendo história, hein? O povo diz que não é brasileiro. Sabia que no resto do mundo o povo cagou pra Santos Dumont, né? Ah, é só no Brasil, todo mundo sabe disso, né? Mais uma frustração em ser brasileiro. Pólvora, pólvora é uma boa também. Taca fogo em tudo. Eletricidade. Pera aí, mas eletricidade. Eletricidade é uma invenção humana? É igual se fala que fogo é uma invenção humana. Eletricidade, ela é uma coisa que existe, né? Não é? Gente, eu não. Eu amo o momento científico do meu podcast. Que eu. Eu sou a pessoa mais burra que tem. Não vou pular essa minha pergunta porque acho que parece muito burra. Fotografia, bateria, telefone. Ai, telefone é a maior invenção do homem? Ah, achei meio idiota essas coisas. Televisão, internet. Não, gente, a maior invenção do homem é a linguagem, a escrita, não é? Meu Deus, gente, por que que essa matéria não mostra isso? Só porque é a resposta que eu queria. Vidro. Plástico não tem aqui, o vidro tem. Como que. E outro, o vidro não é. O vidro é. O vidro foi uma descoberta, não foi uma invenção, né? Porque, tipo, se cai um raio na areia, vira vidro. Foi assim que eles descobriram. Talvez eu esteja falando coisas muito idiotas, tá bom? A primeira grande invenção da humanidade. Vamos clicar nesse outro link aqui. Eu tô amando esse momento. Ai, tá muito chato essa matéria, nem vou ler. Sabe quando a matéria tá, tipo, feia no site? Eu não vou ler esse site, não. Super interessante. Confio. Deixa eu clicar aqui pra ver. Privada. A maior invenção da humanidade. Sorry, roda. A maior de todas as criações humanas é outra. Confira no top 10 da Super. Eu não acredito que eu cheguei até esse ponto do meu podcast, da minha vida adulta e da minha autoestima, para eu descobrir que a maior invenção que o ser humano teve foi a privada. Vamos ler aqui a ordem daqui. Já li uma ordem que falava em outra matéria de um site duvidoso, que provavelmente só queria colocar propagandas e encher de vírus no meu computador. Agora vamos ver o que a super interessante falou. As caravelas. Tá bom, 1410. Ai, grande invenção a caravela, invenção chata. Cinema. Cinema não é legal, né? Parece legal. Foi inventado em 1895, olha. Matemática. Aqui, ó. Vamos ler essa parte da matemática. 35 mil anos antes de Cristo. E até hoje a gente não aprendeu. Tem 35 mil anos que a gente está tentando aprender essa desgraça e ninguém aprende. O perônio de um babuíno com mais de 37 mil anos de existência é o primeiro registro do nosso talento para somar um mais um. O osso encontrado no norte da África tem 29 marcações e os cientistas acreditam que se tratava da primeira calculadora da história. Outro. Espera aí. Principal invenção é o osso, então aquela bem burra que não entende a matéria. Aquela que tirou menos 3 no Enem. Tá, aqui tá. Matemática é uma boa invenção. Só que é aquilo. As quantidades, as medidas já existiam, a gente deu um nome para elas, não é uma coisa meio assim? Que se descobriu, as velocidades e tal, não sei, é tudo bem assim, estranho. Livro. Livro é uma boa invenção? Livro não é uma invenção, livro não seria uma invenção se não existisse a escrita, né? Mas enfim, aqui a justificativa é: elevou à décima potência a disseminação do conhecimento. Livros para colorir? Gente, os livros foram as maiores invenções, uma das maiores invenções da história da humanidade, para chegar a um ponto que a gente começou a imprimir um monte de livro para colorir que ninguém gosta de pintar, né? Eu acho que a gente chegou nesse patamar da decadência. Dinheiro de papel. Ué? Por que dinheiro de papel é uma grande invenção? Porque a moeda não tem valor, então. Não tem valor. Ai, não gostei. Cerveja, gostei. Cerveja foi inventada há 10 mil anos. Meu Deus, gente, eu tô amando descobrir as maiores invenções do ser humano. Nenhuma delas faz sentido. Tomada. Tomada. Meu Deus. Para o Brasil criar um inconveniente padrão de três pinos. Existe um padrão de tomada no Brasil? Porque, gente, cada negócio meu, juro pra vocês, tem um coisinho de tomada diferente. Achei péssimo isso. Ai, detesto tomada no Brasil. O fósforo, ai, também sem graça. Meu Deus, gente, não inventou nada de legal. Gente, não inventou nada de legal. A máquina de lavar aqui, eu concordei. Concordei, máquina de lavar é um sonho. Aqui tá escrito: liberou boa parte da humanidade de uma tarefa imbecil. Nossa, que desrespeitoso isso daqui. Você lava suas roupas na mão, você não é imbecil. Você só não tem uma máquina. A maior invenção aqui, segundo essa lista, em segundo lugar foi a máquina de lavar. Nossa, a matemática então foi esquecida no churrasco, gente. Como é que a máquina de lavar é mais importante do que a matemática? Como seria possível existir uma máquina de lavar sem a matemática? Como seria possível existir? Gente, nossa, fora da casinha quem escreveu isso. Tá, e a maior invenção é a privada. Por quê? Permitiu o aumento da expectativa de vida nas cidades e o mundo como conhecemos. Isso eu acho que faz sentido, porque antes a gente morria, né? Porque o mundo era uma grande latrina a céu aberto. Eu lembro que quando eu viajei pra Escócia, ai, muito chique, né? Eu quis dar esse close aqui pra você que nunca foi pra Escócia. E estamos todos nós presos em casa agora. Não faz diferença nenhuma. Mas a gente foi. A Escócia, gente, parece que ainda tá naquele tempo, sabe? De tipo, mil anos antes de Cristo. Na época da. Não, mil anos antes de Cristo, não, né? Você tá sendo bem burra. Mas, tipo, na época da Idade Média. Daí a gente andou lá pela Escócia com um guia, sabe? Nossa, um lugar maravilhoso. Parece que está naqueles lugarzinhos de Harry Potter mesmo, assim. Maravilhoso. Daí tem umas vielas, assim, super conservadas e tal. Umas casas altas do lado. Uma coisa muito, muito igual Os Miseráveis, sabe? Aquele filme com a Anne Hathaway. Daí, do lado, assim, da calçada. Tinha um. Como é que chama? Ai, um coisa assim, afundadinho. Uma valeta, é valeta que chama? Uma canaleta, valeta, não sei. Por quê? Porque as pessoas, elas faziam as necessidades em baldes e jogavam pela janela e escorria através daquilo. Você tem noção do que as pessoas jogavam tudo pela janela? Meu Deus, a privada realmente é uma invenção rainha. Dona, sabe? Dona, dona, dona. Eu lembro que aí o guia turístico lá até falou qual bebida que era, eu não lembro. Será que era gin? Será que era uísque? Uísque é escocês, né? Mas eu não lembro se era uísque que ele falou, não vou dizer com certeza. Algum destilado muito forte. Dizia que as pessoas bebiam mais esses destilados lá do que a água, porque a água já era tão poluída e tão podre que eles. O álcool era mais saudável do que se tomar água. Me identifiquei em certo ponto com o povo, né, da Escócia antiga. Mas nossa, o mundo era muito sujo, gente. Tanto é que a gente morria muito de umas pestes que surgia, né? Será que a gente tá vivendo a Idade Média de novo? Talvez. E é sobre isso o poema que eu vou ler hoje. Mentira, não tem nada a ver com isso. Ai, não tem nada a ver com isso hoje. Hoje eu vou ler um poema que é. Não é um poema, não, é um trecho de um livro. Ai, tô nessa fase de ler trechinhos de livros. Tem um livro que é um dos livros favoritos da minha vida que se chama Os Segredos da Vida, da Elizabeth Kübler-Ross e do David Kessler. Eles são pesquisadores da morte. Nossa, que animador, né? Saber que eu vou ler isso. Não, eles escrevem, eles trabalham com pacientes terminais. E ela tem vários estudos a respeito de luto, de negação e tal. E ela é bem respeitada, assim, nesse meio de pesquisa de pacientes terminais. Ele, eu não sei, nunca ouvi falar do David Kessler, mas Elizabeth Kübler-Ross, ela é famosa. Daí tem esse livro deles. E eles descrevem vários momentos e pacientes e histórias, e cada história é uma lição. É muito bonito. Eu sempre releio trechos dele, sabe? E hoje eu vou ler um trecho aqui do capítulo que se chama A Lição do Amor. Então vamos ao capítulo A Lição do Amor do livro Os Segredos da Vida, de Elizabeth Kübler-Ross e David Kessler. Uma mulher muito respeitável aproximou-se de mim depois de uma palestra. Vocês sabem o que eu quero dizer com respeitável. Cada fio de cabelo no lugar, roupas combinando perfeitamente e assim por diante. Participei do seu seminário no ano passado, disse ela, e ao voltar para casa, eu só conseguia pensar no meu filho de 18 anos. Todas as noites, quando chego em casa, ele está sentado na bancada da cozinha, usando aquela horrível camiseta desbotada que ganhou de uma das garotas com quem sai. Fico com medo que os vizinhos pensem que não temos meios de vestir apropriadamente os nossos filhos. Ele simplesmente fica ali sentado com os amigos. Ao dizer amigos, seu rosto se encheu de repulsa. Então, eu começo chamando a atenção dele por causa da camiseta. Depois critico os amigos e assim por diante. Bem, é desse jeito que tem sido o nosso relacionamento. Pensei no exercício do final da vida que fizemos durante o seminário. Compreendi que a vida é uma dádiva e que não a terei para sempre. E também não vou ter aqueles que eu amo sempre à minha volta. Realmente pensei nisso tudo. E se eu morresse amanhã? Como me sentiria a respeito da minha vida? Achei que eu estava bem com a minha vida, embora meu relacionamento com meu filho não fosse perfeito. A seguir pensei, e se o meu filho morresse amanhã? Como eu me sentiria com relação à vida que proporcionei a ele? Entendi que eu sentiria uma enorme perda e um profundo conflito a respeito do nosso relacionamento. Imaginei então o enterro dele. Eu não o enterraria com um terno, pois sei que ele detestaria. Teria mesmo que enterrá-lo com a droga daquela camiseta de que ele tanto gosta. seria a forma de honrar sua vida e respeitá-lo. Compreendi então que, apesar de querer amá-lo na hora da morte pelo que ele é e por aquilo de que ele gosta, não estava disposta a dar-lhe essa dádiva em vida. De repente, percebi que a camiseta possui um enorme significado para ele. Seja por que motivo for, ela é sua roupa predileta. Naquela noite, quando cheguei em casa, abracei-o, dizendo que o amava do jeito que ele era. Eu me senti tão bem por abandonar as expectativas, por deixar de colocar condições e parar de tentar corrigi-lo, simplesmente amando-o do jeito que ele é. E agora que não estou mais tentando fazer com que ele seja perfeito, descobri que meu filho é adorável, exatamente como ele é.